Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast. Esse episódio aí saindo rapidinho, né? Depois do jogo de domingo contra o Saints. Placar extenso. 31-9 para o time do Drew Brees, que voltou e fez do Cardinals uma vítima. A gente vai dar uma analisada. Vai ver o que aconteceu nessa semana aí. Tivemos notícias, tivemos uma troca, como vocês puderam ver aí nas redes sociais. Vamos fazer um preview rapidinho do Cardinals contra o 49ers no Thursday Night. Um jogo que a gente também vai estar projetando uma derrota aí contra um time que está invicto. E vamos dar uma olhada na NFC Oeste. É apenas eu nesse episódio, Juliano Corrêa do Arroba Aves Patriotas. O pessoal da Rover Brasil Cardinals não vai estar presente dessa vez, mas vocês podem segui-los no Twitter. Estão sempre colaborando aqui. A gente está preparando material bacana aí para a metade da temporada. Vai dar umas premiaçõezinhas simbólicas aí para os jogadores do Cardinals. Falar quem está muito mal. E é isso. Começar a falar aqui desse episódio. Notícia importante que tivemos aí na margem do fim da janela de trocas na NFL, terminou nessa terça-feira. Na segunda-feira, o running back Kenyan Drake, do Dolphins, foi adquirido pelo Cardinals por uma escolha de sexto round de 2020, que pode virar uma escolha de quinto round do mesmo ano se certas metas de desempenho forem cumpridas. Junto com a notícia do Chase Edmonds não jogar contra o 49ers, pode até perder mais jogos além desse. E com o David Jones, que continua sendo avaliado dia após dia, aí vai ser uma decisão de pré-jogo aí, se joga ou não nesse Thursday Night. Adiciona um talento para essa unidade que está bastante machucada aí. Zach Zenner, a gente sabe que não vai adicionar tanta coisa assim. O DJ Foster, que era outro running back que estava lesionado, acabou sendo colocado na Injury Reserve, não joga mais essa temporada, muito provavelmente. O Drake, ele é um running back bastante talentoso, eu gosto dele. O pessoal vai lembrar do milagre de Miami, que ele fez aquele touchdown longo. E assim, é sempre bom você adicionar talento ao roster, ainda mais um cara. Ele está dentro da possibilidade do Cardinals em questão de salary cap, ele vai ser cobrado apenas 2 milhões nesse cap do Cardinals. É free agent pro ano que vem, então é muito possível que seja só um aluguel, né? De 8 rodadas por esse jogador. Mas uma unidade como o ataque do Cardinals, com os running backs talentosos e lesionados. E também os wide receivers, a gente já falou aqui que falta talento nessa unidade, principalmente os outsides. Vai ser bastante interessante ver como ele vai ser inserido, enquanto o 49 deve ter um papel grande nesse ataque, já que o Chase Edmonds não vai jogar e o David Jones pode ser que não jogue, se jogar pode ser um papel limitado. Então vai ser bastante interessante. Trouxe duas estatísticas aqui para mostrar como ele é um running back bom. Eu gostei da troca. São 5 pontos jardas por toque na bola. Toque envolve passe recebido e corrida, né? Entre os running backs, é o nono melhor da liga a partir de 2016. Mínimo de 400 toques. Kenyan Drake também tem 0.22 tackles quebrados por corrida desde 2016. É o terceiro melhor da liga nesse quesito. Entre os running backs, com pelo menos 300 corridas. Então, vamos ver o que ele pode contribuir para esse ataque aí. É um jogador talentoso. Como eu falei, a janela de trocas da NFL já fechou. E apesar de muito ter se falado sobre uma possível troca do Patrick Peterson, já tem uma notícia de que o Eagles ofereceu uma escolha de primeiro round ao wide receiver Nelson Aguilar, que faz a troca ficar bem pior pro Cardinals. Ele não foi trocado. E agora, daqui para a próxima off-season, vai ser uma novela de acompanhar essas negociações para a renovação dele. 2020 é o último ano de contrato, ele ainda está sob contrato para 2020, mas 2021 já pode estar livre até o momento para assinar com outra franquia. O Michael Beadle já falou várias vezes como ele quer tornar o Patrick Peterson uma das faces da franquia Arizona Cardinals, um pouco parecido com o que é o Larry Fitzgerald. Então, a gente não sabe com quem que ele vai lidar, se essa renovação ficar para o ano que vem. O Steve Kine está no hot seat aí, como a gente já cansou de falar aqui, espera que esse seja o último ano dele como general manager. Enfim, vai ser uma novela interessante para se acompanhar também. E agora a gente vai dar uma olhada como foram as últimas duas semanas. O Cardinals venceu o Giants fora de casa, mas também fora de casa perdeu para o Saints. O Cardinals não vence o Saints em New Orleans desde os anos 70, né? Como o Eduardo Pavão falou no preview dele, no último episódio. E assim, se fez valer aquela máxima que eu tinha colocado para o Cardinals, que é um time capaz de vencer times ruins, mas é incapaz de vencer times bons. O Saints é um time bom, o Giants é um time ruim. O Cardinals agora tem 3 vitórias contra times que somados, né, o Giants, o Falcons e o Bengals, combinam para apenas 3 vitórias na temporada inteira. Então é um time que não é capaz de competir a nível de playoff. A gente está vendo aí, é um time medíocre a esse ponto da temporada. Contra o Giants foi um jogo bastante feio. A chuva apertou no segundo tempo. O Cardinals abdicou de passar a bola. Foram apenas 4 passes. Se apoiou numa atuação muito boa do Chase Edmonds e também da linha ofensiva, que abriu bastante buraco para o Chase Edmonds. Foram 3 touchdowns dele nesse dia. E a gente começou a avaliar, né? Ia ser uma boa ter o David Johnson junto com o Chase Edmonds. Aí agora os dois estão lesionados. Então, fica complicado nesse aspecto também. Mas o Cardinals não teve nenhum passo para touchdown nessas duas últimas semanas. E isso tem muito a ver não só com a chuva que caiu contra o Giants, mas com o play calling, principalmente contra o Saints, que foi muito ruim. Eu acho que foi o pior jogo do Cliff Kingsbury como play caller aí nesse início de trabalho no Cardinals. A gente lembra daquela 3ª para 1, que ele chamou um passe, um lob pass para o Chase Edmonds. Botou o Kyler Murray em desequilibrado para fazer esse passe assim, no espaço curto. Não acho que era o ideal aí. Tanto de jara curta, eu acho que o Cardinals pede muito se não usar read option, com o Kyler Murray fazendo uma leitura rápida para ver qual o buraco é melhor para ele conseguir essa jardinha. E na 4ª descida, ali na linha de 30 da defesa, eu não questiono essa decisão. Eu acho que se você tem o arsenal certo e se você faz o play call certo, você consegue esse tipo de coisa. Ali naquele ponto, o Saints favorito a vencer o jogo, jogando em casa, na frente do placar, 3º quarto, eu acho que o Cardinals podia sim arriscar ali, mas a questão não foi a decisão e sim a execução. Só para ilustrar, principalmente questão de jardas curtas, red zone, as chamadas do Kingsbury foram muito ruins. A gente olha também para essa defesa que contra o Giants também por causa da chuva, o Pat Shurmur tomou algumas decisões ruins, Daniel Jones, quarterback hook. Teve uma atuação boa, foi a melhor atuação da temporada da defesa contra o Giants. Foram 8 sacks, Daniel Jones brilhou com um sack forçado e recuperado ali no último quarto. O Cardinals estava dando sinais que podia acontecer o que aconteceu nas duas últimas semanas, em que abriu uma vantagem boa, mas que no último quarto a defesa cedeu e acabou ganhando o jogo apertado. Mas o Chandler Jones tratou de dar um alívio a mais. O Patrick Peterson voltou muito bem, né? Contra o Giants, teve um fumble forçado. E essa atuação da defesa se repetiu até durante 3 quartos contra o Saints. Saints é um time que costuma cansar as defesas adversárias, principalmente no jogo corrido. Latavius Murray foi o titular porque o Alvin Kamara estava lesionado, e se o Alvin Kamara estivesse jogando, a surra ia ser só maior, porque o Latavius Murray por si foi muito atuante no jogo aéreo, teve touchdown recebido, teve touchdown corrido, isso, dando bye no Haason Reddick, que também já está mais para lá do que para cá. Perdeu a posição nesse jogo, né? Pro Joe Walker, teve mais snaps o Joe Walker. O Reddick entrou em alguns sub-packages. O Vince Joseph disse que os dois jogadores tiveram por merecer essas novos assignments aí, né, no defesa. É um sinal de que o Cardinals está pronto para desistir desse jogador. Também não tem nenhum motivo para a gente querer que ele fique. Defesa segurou durante os 3 quartos, até foi a 17 pontos, né? ali no terceiro quarto e depois que despirocou para 31. E assim, a questão nesse jogo contra o Saints, por enquanto o Cardinals não era capaz de competir por causa da defesa. Por causa da defesa, o Cardinals foi... estava no jogo contra o Saints até o final, mas aí o ataque não conseguia produzir nada, muito mal em terceiras descidas. A linha defensiva do Saints não deixou o Cardinals correr com a bola também. A linha ofensiva do Saints protegeu muito bem o Drew Brees, apesar do Chandler Jones principalmente ter conseguido algumas pressões. Em cima dele não teve nenhum sack. O Cardinals não teve nenhum sack nesse jogo, né? Então foi uma partida de um time ruim contra um time bom. O time bom prevaleceu, venceu em casa com... Assim, o Saints não teve nenhum perigo real durante o jogo. Talvez aquele momento ali em que o Fitzgerald poderia ter feito aquele touchdown se ele tivesse uma noção melhor de espaço ali, tivesse feito um toe drag ali na sideline da end zone. O Carlos poderia ter marcado aquele touchdown, mas fora esse momento aí, o Saints não passou nenhum perigo. E foram duas semanas assim... mais ruins do que boas. Acho que a volta do Patrick Peterson contra o Giants e a volta do Christian Kirk contra o Saints são as melhores coisas que a gente pode tirar dessa atuação aí. A linha ofensiva também foi bem contra o Giants e não foi tão ruim assim contra o Saints, a par do Justin Murray, que é inclusive uma dúvida pro jogo contra o 49ers. Mas a esse ponto também é um caso perdido, o Justin Murray. Realmente um dos piores jogadores desse ataque, é o pior jogador da linha ofensiva. Se entrar o Joshua Myers, que é um rookie de sétimo round aí, talvez o Cardinals só tenha a ganhar, porque a perder não tem muito mesmo não. Pra falar desse jogo de quinta-feira agora, né? O Cardinals vai enfrentar um de dois times invictos, o único da NFC a estar invicto, o San Francisco 49ers. A gente lembra que o 49ers não vence o Cardinals desde a semana 17 de 2014, quando o Cardinals perdeu em São Francisco com o Ryan Lindley de titular, né? Então, dos últimos 10 jogos aí, o Cardinals venceu 9, sendo que só perdeu um quando estava com o Ryan Lindley, que não é nem um quarterback direito, né? Então, vai ser uma invencibilidade que com certeza vai ser derrubada. Foi bom enquanto durou, tem que aproveitar as últimas horas enquanto... essa invencibilidade é mantida, porque o 49ers realmente não tem um aspecto do jogo em que o Cardinals é superior. Talvez em quarterback, mas o quarterback do Cardinals, o Kyler Murray, ainda é um rookie, ainda tem muito que evoluir, talvez vai precisar muito mais do que ele tem em mãos para vencer um jogo contra umas melhores defesas da NFL. Tem aí jogadores na secundária como Richard Sherman, experientes. Para cair na manhã de um quarterback rookie vai ser difícil. Nick Bosa é um candidato não só a melhor rookie defensivo da temporada, como a melhor defensor da temporada, por que não? Então, assim, o Cardinals vencer esse jogo vai ter que ser um jogo brilhante, perfeito, 158.3 do Kyler Murray, que é o ponto onde o Cardinals é melhor do que o 49ers. Sendo assim, a linha ofensiva do Cardinals deve sofrer contra... pass rushes e jogadores do meio de linha do 49ers. O grupo de recebedores do Cardinals é fraco. O do 49ers também não é grande coisa, mas com a adição do Emmanuel Sanders já é um cara que adicionou a dinâmica melhor. Tem aquele que é provavelmente o melhor tight end da NFL hoje, o George Kittle. E mesmo enfrentando tight ends ruins contra os Saints, os tight ends fizeram a festa. George Cook não estava disponível, então eu fico até pensando o que o George Kittle não é capaz contra essa defesa do Cardinals. Ainda que o Evan Ingram do Giants não fez nenhuma coisa, ele teve bastante drop até. Oportunidade ele teve, mas... uma esperança muito ínfima, pra se dizer assim, de que o Cardinals possa competir nesse jogo. Eu acho que, vamos dizer aí, o Fortnite meteu 51-13 no Panthers, que era um time que... e também meteu bastante ponto no Cardinals lá em Arizona, então daí a gente já tira, né? Eu acho que o 49ers vai vencer tranquilamente por 37-13 também. E correndo muitas jardas, o Tevin Coleman e o comitê do 49ers estão fazendo um trabalho muito bom. E a ofensiva do 49ers é boa, não tem realmente nenhum aspecto. Discutivelmente o quarterback... mas nenhum outro aspecto onde o Cardinals é superior, e eu acho que o Cardinals vai perder esse jogo tranquilamente. tranquilamente, não pro Cardinals. Mas só para finalizar, como já é de costume, a gente vai passar pela NFC West. Daqui a pouco a gente vai dar um enfoque maior, né, na disputa pro Wild Card, ainda que o Cardinals tá uns 2-3 jogos atrás aí de conseguir competir. O Seahawks nesse momento tá indo pro Wild Card junto com o Vikings. O Seahawks com 5 vitórias, o Cardinals tem 3, ainda que aquele empate por conta do drop do Tremaine Brown não tivesse acontecido, o Cardinals poderia estar com 4 vitórias. Uma coisa diferente. Mas é assim, é um time que falta muito talento. Eu acho que tá se mostrando cada vez mais essa questão de que falta talento pro Cardinals competir, mas eu acho que pro ano que vem tem umas peças que a gente pode arrumar aí. Uma crítica que eu tenho muito com o Vance Joseph é que quando a gente tinha o James Batcher, ele podia ser, assim, não podia ser o coordenador defensivo mais brilhante da NFL. Mas ele colocava os jogadores em posições, em esquemas em que ele tirava o melhor deles. O Bura Baker fez um ano muito bom quando tinha o James Batcher, mesmo sendo rookie, nas limitações ali. O Patrick Peterson teve um ano muito bom também com o James Batcher. E contra o Saints a gente viu que ele não estava colado no Michael Thomas. Realmente, se o Vance Joseph não colocar o Patrick Peterson colado no adversário número 1, vai acontecer o que aconteceu aí contra o Saints, que ele teve 11 recepções, mais de 130 jardas. É, teve touchdown. Então, o Michael Thomas é um cara que ele vai para todo canto, às vezes recebe end around, às vezes está no slot. Se o Patrick Peterson não estava colado nesse cara, eu acho que pelo menos os danos seriam reduzidos, entendeu? Não teria feito esse tanto de coisa no jogo. Então, o Vance Joseph, ele não coloca os jogadores nas posições para ter sucesso. O Bura Baker também é um outro exemplo disso. Ele é um cara que ele devia estar mais perto da linha, trabalhando mais ou menos como era o Tyron Matthew. Muitas vezes ele é batido na cobertura, às vezes é por erro dele, mas às vezes uns mismatches, assim. Põe um cara que é duas vezes maior do que ele, um Tyrande desse, não tem como. Jalen Thompson, que é um rookie cornerback de quinto round, aí marcando o Michael Thomas no slot, é sem condições. Vance Joseph precisa arrumar muita coisa. Precisa botar a cabeça no lugar e fazer o simples, sabe? E ficar com essas zonas, dando muito espaço. Não coloca o Patrick Peterson onde ele joga melhor. Pelo menos esse negócio que ele tinha de colocar o Terrell Suggs e o Chandler Jones pra marcação em zona, ele já parou, né? Mas também era só o que faltava. Então, a esperança que eu tenho é que ele põe a cabeça no lugar e se ele não colocar, tchau e benção, sabe? Cardinals precisa de um... O jogador defensivo não precisa ser nenhum gênio, só um cara, tipo o James Batcher, que botava jogadores nas posições que ele tinha mais chance de suceder. Então é isso, episódio rapidinho aí também, de novo. Um abraço pro pessoal do @famonanet, @BrasilCardinals. Eles vão estar aí junto em breve de volta. A gente vai fazer aí o tal das premiações de meia temporada. Fiquem ligados depois desse episódio aí, o jogo do Thursday Night. Então é isso aí, pessoal. Um bom jogo aí na quinta-feira, se tiver alguma coisa para se aproveitar. E até a próxima. Salve, salve, galera. Tô finalizando aqui a edição desse Cardscast. Só queria deixar mais alguns recados aí que tivemos já nessa quinta-feira. O David Johnson é confirmado que não vai jogar. Se junta ao Chase Edmonds e o Zach Allen. Nenhum dos três vai jogar. O Justin Murray está questionável. A gente vai saber só na hora do jogo se ele joga ou não. Enquanto os outros jogadores estão saudáveis e vão para jogo. Do lado do 49ers, tem duas ausências importantes na linha ofensiva. O Mike McGlinchey e o Joe Staley. O cornerback Akilah Witherspoon também não vai jogar. O fullback Kyle Shushek também é uma ausência. Enquanto os running backs Raheem Mostert e Matt Breida, o Kyle Shanahan afirmou que acha que eles vão jogar, então deve ser o comitê do 49ers com força total também, a gente pontuou. E duas notícias que tinha passado despercebido: o Chandler Jones foi eleito jogador da semana de defesa na NFC depois do jogo contra o Giants. Ele teve 3 sacks, um fumble forçado e recuperado. Foi a primeira vez que dois jogadores do Cardinals foram eleitos jogadores da semana por semanas seguidas desde 2015, quando o Larry Fitzgerald e o Tyrann Mathieu tiveram essa honraria aí. A gente lembra que o Kyler Murray foi eleito depois do jogo contra o Falcons, era o jogador ofensivo da NFC. E o Zane Gonzalez, que a gente tinha criticado por alguns field goals perdidos, principalmente contra os Seahawks, foi eleito o jogador de Special Teams do mês na NFC. Ele que é o líder da NFL em pontos com 92, nesse mês acertou 11 de 12 field goals contra o Saints, teve um de 50 jardas, que foi bastante bacana para ele. A gente recuperou a confiança do nosso kicker. E ele foi o primeiro kicker da história do Cardinals a ser eleito jogador do mês no Special Teams. Então, muito legal aí, mas a expectativa para o jogo contra o 49ers continua baixa. Mas estaremos torcendo lá no arroba Aves Patriotas, sigam lá, e no arroba Brasil Cardinals. Acompanha a gente e depois desse episódio a gente vem com as premiações de meia temporada. Fique ligado e Go Cards!